Ai, não. Pronto, eu peço desculpa, era eu que estava sem som. Estava a dizer que íamos dar início a esta nossa segunda audição e pedia à Comissão Nacional da Prescrição Medicamente Assistida um sinal para perceber se nos estão ou não a ouvir.
Boa tarde, eu estou a ouvir bem.
Pronto, então, estamos em condições de dar início a esta nossa audição. Começo por cumprimentar a Comissão Nacional da Prescrição Medicamente Assistida, nomeadamente a sua presidente, doutora Carla Rodrigues, que conhecemos muito bem, fomos já colegas numa destas legislaturas anteriores e tivemos o privilégio de privar uma com a outra, portanto, é uma pessoa que nos é familiar e que não fosse, de todo modo, existe esta proximidade e eu gostaria de a reconhecer neste momento. Também cumprimentar o Sr. Professor Carlos Calhar Jorge, que penso que também nos está a ouvir, também já esteve muito presente ao longo destes anos, neste trabalho que temos vindo a fazer em conjunto, e cumprimentar o Sr. Professor Carlos Plancha, penso que também estará a ouvir-nos. Cumprimentar os grupos parlamentares, nós acabámos de fazer a audição com a CNEV, é sempre difícil, a Comissão Nacional de Ética para as Ciências da Vida, e vamos agora avançar com esta audição. Nós temos aqui, estamos perante seis diplomas que organizaríamos em dois grupos temáticos. Por um lado, a inseminação pós-mortem e, por outro lado, a gestação de substituição. No que diz respeito a este primeiro grupo, a inseminação pós-mortem, nós temos a Iniciativa Legislativa de Cidadãos, o projeto do PS, do PCP e do Bloco. No que diz respeito à gestação de substituição, temos o projeto do PAN e do Bloco de Esquerda. A nossa metodologia será a seguinte: haverá um primeiro momento para a Comissão Nacional apresentar os seus comentários e o que entender oportuno dizer-nos relativamente a estes projetos, quer no que diz respeito a um tema, quer no que diz respeito a outro tema. Depois, os grupos parlamentares tomarão a palavra e haverá uma segunda intervenção por parte da Comissão Nacional. A primeira intervenção da Comissão são 10 minutos e a segunda, em função do tempo que os grupos parlamentares ocuparem, será o dobro do tempo gasto nestas intervenções, entre 15 a 18 minutos. Portanto, dar-lhes-ia a palavra, penso que quem vai tomar a palavra é a doutora Carla Rodrigues. Faz favor.
Sim, muito boa tarde. Creio que me estão a ouvir. Posso iniciar então? Muito bem, creio que sim, não havendo
Sim,
nada.
estamos a
Oh,
ouvi-la.
muito bem.
Faz favor.
Bom, então, antes de mais, gostaria de cumprimentar a senhora Presidente do Grupo de Trabalho da Procriação Medicamente Assistida, a senhora Deputada Elza Paes, e retribuir-lhe o simpático cumprimento inicial e dizer-lhe que é sempre um prazer revê-la e trabalhar novamente consigo. Aproveito também para cumprimentar os senhores e as senhoras deputadas, presentes nesta audição, desejando para todos um bom ano. Eu estou acompanhada, como já disse a senhora deputada Elza Paes, pelos membros da Comissão Coordenadora do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, os conselheiros professor Carlos Calhar Jorge e Carlos Plancha, que me ajudarão provavelmente depois nas respostas às questões dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Eu começaria então por fazer referência aos projetos relativamente à estação de substituição. Nós já fomos, o Conselho já foi ouvido diversas vezes no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Saúde, sobre as várias versões desta lei e, portanto, estamos muito familiarizados com estas sucessivas alterações. Gostaria apenas de referir, e depois respondo às questões concretas que tiverem. Gostaria de referir que temos duas iniciativas legislativas, uma do PAN e outra do Bloco de Esquerda. Em relação à iniciativa legislativa do PAN, as alterações que faz são muito cirúrgicas, dizem respeito, ou seja, resultam da imposição do Tribunal Constitucional e são em tudo idênticas à do Bloco de Esquerda, pelo que nada nos oferece acrescentar em relação a isso, apenas referir que o PAN introduz uma alteração que nunca tinha sido introduzida e que nos parece, de alguma forma, de ter em conta, que diz respeito à necessidade de ser assegurado o acompanhamento da gestante durante o período da gestação pelos beneficiários, de forma a garantir o desenvolvimento de um vínculo afetivo desde o início e o acompanhamento de fases importantes do processo de gestação. Ou seja, isto merece o nosso acolhimento, só sugerimos que isto não seja incluído no artigo 13º, mas sim no 12º, no artigo relativo aos direitos dos beneficiários, porque entendemos que, mais do que um dever, parece-nos que este é um direito dos beneficiários. Em relação ao projeto do Bloco de Esquerda, nós reiteramos o entendimento já expresso em anteriores pareceres relativamente a alguns aspectos que, entretanto, já estiveram na lei, já foram retirados, tem havido aqui avanços e recuos, mas nós mantemos a nossa posição desde o início, alicerçada não só naquilo que é o entendimento do Conselho propriamente dito, mas alicerçada também naquilo que foi a nossa experiência dos meses em que a estação de substituição vigorou em Portugal e que nós nos confrontamos com vários requerimentos, vários pedidos, vários beneficiários, várias gestantes. Portanto, essa pequena experiência contribuiu e muito para aquela que é a nossa posição sobre alguns aspectos que entendemos que deveriam constar da lei e que neste momento nos projetos que estão em cima da mesa não constam. Uma delas tem a ver com a condição da gestante, já dissemos isso várias vezes, entendemos e mantemos e vincamos que entendemos que a gestante deve já ter sido mãe. O partido proponente consagra uma preferência da lei. Nós entendemos que a lei não deveria expressar preferências, mas sim ser muito clara e consagrar esta obrigatoriedade. Os argumentos que estão no nosso parecer já foram várias vezes esgrimidos, efetivamente, para que a gestante dê o seu consentimento e o consentimento esclarecido, informado, tem que saber exatamente o que é estar grávida, o que é gerar uma criança durante 9 meses e deve, sobretudo, ter o seu projeto de maternidade já consolidado, já ter os seus próprios filhos, para depois então poder ajudar outras mulheres a terem os seus filhos. Outro dos aspectos que nos parece importante que conste da lei tem a ver com a relação da gestante com os beneficiários da estação de substituição. É, de facto, uma preocupação, isto já constou, voltou a sair. Nós entendemos e reafirmamos que a gestante deve ter um vínculo com os beneficiários do contrato da estação de substituição. Deve ser parente ou, pelo menos, ter uma proximidade afetiva grande que deve ser provada. Isto para evitar que aconteça como efetivamente aconteceu nos pedidos que nós tivemos e que já demos disso conhecimento à Comissão Parlamentar de Saúde, que nos apareçam gestantes que não têm ligação nenhuma com o casal beneficiário, algumas das gestantes que nem sequer residem no território nacional e, portanto, entendemos que isto são situações a evitar porque estas situações podem pôr em causa os contratos propriamente ditos e o sucesso desta lei, que todos entendo que queremos que é o sucesso desta lei. Eu chamo a atenção para alguns lapsos da lei, e está no parecer, mas convém reafirmar, há aqui alguns lapsos da lei, não só em termos de repetição de algumas expressões, mas sobretudo, e parece-me importante realçar, que não há nenhuma norma revogatória em relação aos pontos 11 e 12 do artigo 8º. Chamamos a atenção para isso. Chamamos também a atenção que o artigo 39 da presente lei terá necessariamente que ser revisto por força da renumeração do artigo 8º. Portanto, chamamos a atenção, acredito que depois numa revisão final da lei, estes aspectos sejam alterados e corrigidos. Depois também frisamos mais uma vez aquela que é a nossa preocupação sobre o âmbito da aplicação pessoal do diploma. Entendemos que esta lei se deve aplicar a cidadãos nacionais ou cidadãos estrangeiros, mas com residência permanente em Portugal há pelo menos 2 anos. Vocês percebem, já discutimos isto várias vezes, percebem o que é que nós queremos evitar com esta norma na lei. Não queremos que Portugal se torne um destino de turismo reprodutivo e, portanto, creio que também não seria essa a intenção do legislador ao consagrar esta possibilidade na lei. Em relação a aspectos concretos, depois nas perguntas nós poderemos referir-nos a eles. O que é que eu queria deixar aqui muito vincado e consta do nosso parecer, e eu tenho que deixar isto aqui muito claro. Esta lei vem aumentar as competências do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida de uma forma exponencial. Nós, durante os poucos meses em que esta lei esteve em vigor em Portugal, o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida não fez mais nada senão dedicar-se em exclusiva à gestação de substituição. E porquê? Porque há uma quantidade enormíssima de tarefas de altíssima responsabilidade, que têm que ser desencadeadas pelo Conselho Nacional. Reparem que os senhores deputados decidiram que é o Conselho Nacional que acompanha desde o início até ao fim todo este processo, com análise da documentação, com pedidos de pareceres, com entrevistas aos beneficiários e à gestante, com elaboração de relatórios, com acompanhamento de toda a gestação ao longo dos 9 meses, em tudo aquilo que implica o cumprimento do contrato de gestação de substituição propriamente dito. E o que é que eu quero dizer? Nós não temos estrutura para dar resposta e dar cumprimento a esta lei. Senhores deputados, acho muito bem que a gestação de substituição entre em vigor em Portugal, achamos todos, já deveria ter entrado em vigor, mas têm que dar ao Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida as condições para nós aplicarmos esta lei. Da forma como nós estamos, temos a nossa estrutura neste momento, a estrutura de apoio no próprio Conselho. Neste momento, nós temos duas assessoras e estamos a aguardar a colocação de mais um assessor. Portanto, temos três assessores, mas a grande parte das tarefas e das novas incumbências têm que ser desempenhadas por conselheiros. E nós não temos. Repare, eu lembro só aqui aos senhores deputados e às senhoras deputadas que todos nós, incluindo eu, que sou a presidente, e incluindo os membros da comissão coordenadora, coordenadora, todos nós estamos aqui em regime de voluntariado e todos nós dedicamos imenso do nosso tempo a este trabalho. Com a estação de substituição, isto vai ser praticamente uma ocupação, eu não digo a tempo inteiro, mas a tempo parcial. E, portanto, não há condições para nenhum de nós nos dedicarmos convenientemente e darmos resposta cabal às exigências desta lei. O que é que nós fizemos no período em que a lei esteve em vigor? Nós, na altura, isso está explicado aqui no parecer, nós tivemos a possibilidade, e hoje não temos, de nomear um relator para os processos de gestação de substituição. O relator era o senhor conselheiro, juiz desembargador Eurico Reis, e ele só conseguia ter essa disponibilidade porque o Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida requereu ao Conselho Superior de Magistratura que lhe reduzisse o número de processos que lhe eram distribuídos para que ele pudesse ter tempo para se dedicar ao trabalho, no Conselho, na redação e no acompanhamento dos processos de gestação de substituição. Neste momento, não há nenhum conselheiro no Conselho que esteja nessas condições e, portanto, tem necessariamente que ser criada a figura do relator, já na lei, e tem que ser necessariamente criada condições para que esse relator possa efetivamente trabalhar. Isto tudo provisoriamente, porque nós já tivemos audições na Comissão Parlamentar de Saúde, em que pedimos a revisão do nosso estatuto e os senhores deputados entenderam que sim, senhor, que isso era premente e que teria que ser feito. Mas já estou a ver que a lei da gestação de substituição entrará muito antes em vigor da revisão do estatuto. E, portanto, eu peço, apelo para que os senhores e as senhoras deputadas, ao legislarem sobre a gestação de substituição, criem aqui condições para nós podermos dar resposta a esta lei, porque neste momento não há condições para nós cumprirmos o que está na lei da gestação de substituição.
Muito
posto
obrigada.
isso.
O nosso tempo já chegou ao fim, eu peço imensa desculpa, não sei se teria mais
Sim,
informação para
apenas
nos dar, seguramente sim, sobre
sobre
a inseminação
um
pós-mortem,
projeto.
dado que
Exato.
só se pronunciou sobre a gestação de substituição, mas como já vamos em 12 minutos, eu passaria agora a palavra aos grupos parlamentares e depois, na resposta ou então na outra ronda, a Sra. Doutora faria o favor de nos dar também a posição da Comissão Nacional relativamente ao conjunto de outros projetos sobre inseminação pós-mortem.
Muito bem.
Daria então agora a palavra, penso que é, à Sra. Deputada Susana Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Desde já agradecer e cumprimentar a Sra. Presidente do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida, a Dra. Carla Rodrigues, e o Professor Dr. Carlos Calha Jorge e o Professor Dr. Carlos Plancha. Agradecer a disponibilidade para estarem nesta audição. E também agradecer o parecer que já nos enviou a pedido da Comissão Parlamentar de Saúde. Eu gostava de, para já, agradecer também dos esclarecimentos claros que prestou sobre a gestação de substituição e dizer-lhe que estaremos, que temos em boa nota as dificuldades que apresenta na limitação de meios desse Conselho Nacional e estou certa que terão sido, são levados em conta. Mas eu gostava de fazer aqui um pedido de esclarecimento sobre a questão da pós-mortem. Compreende que nós temos aqui um parecer emitido, mas há aqui uma questão que eu gostava que nos deixasse mais clara. Nós somos pela inseminação pós-mortem, que respeite na íntegra o princípio do respeito pela iminente dignidade da pessoa humana, constitucionalmente consagrada, e que considera o superior interesse da criança de acordo com o determinado do artigo 3 da Convenção sobre os Direitos da Criança, da existência de consentimento informado e de um projeto parental. A minha questão muito concreta é se concordam com o articulado do Partido Socialista no seu projeto de lei, e passo a citar, em que é lícita a inseminação com sêmen da pessoa falecida ou a transferência pós-mortem de embrião para permitir a realização de um projeto parental claramente estabelecido por escrito antes do falecimento do pai, nomeadamente aquele manifestado no documento em que é prestado o consentimento informado, decorrido que seja o prazo considerado ajustado à adequada ponderação de decisão. Fim de citação. Solicito, se possível, por parte do Conselho Nacional, qual o parecer sobre a questão do projeto parental claramente estabelecido antes do falecimento do pai nesta questão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, dado que o Partido Socialista ainda tem alguns minutos, minuto e meio. Sr. Deputado, se quiser tomar a palavra, faz favor.
Agradeço, mas a senhora deputada Sandra Correia colocou a questão
Muito obrigada,
relevante, que era
então.
sobre pós-mortem. Obrigado.
Muito obrigada. Passaria então a palavra à Sra. Deputada Bibiana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Agradecer também aos representantes do Conselho Nacional a disponibilidade para também estarem aqui a esclarecer-nos e ouvir-nos acima de tudo. E de facto sobre as temáticas que estamos aqui a abordar, gostaria de endereçar algumas questões. Vou procurar ser o mais breve possível e tentar cumprir o tempo. Portanto, no que diz respeito à questão da legislação para a pós-mortem, a inseminação pós-mortem, gostaria de perceber melhor qual é a posição, no fundo, perante uma situação que tem um impacto emocional e psicológico numa mulher que pode, neste momento, recorrer à PMA através da dor anónimo, mas não o pode fazer com recurso a gâmetas do próprio parceiro, com quem tinha um projeto de vida, uma relação de afeto e que por infelicidade perdeu a sua vida, portanto, nós, para nós era importante perceber qual é a posição exata do Conselho sobre este mesmo assunto. Depois, eu penso que eu estava, peço desculpa, porque eu estava noutra comissão, estava na comissão eventual Covid a fazer também as diligências junto da DGS e, portanto, houve aqui uma parte da introdução inicial que não pude ouvir. Eu penso que terá referido o juiz desembargador Eurico Reis a propósito de algum assunto e, de facto, a questão que lhe trago prende-se precisamente com declarações que o senhor juiz desembargador já terá feito a propósito deste assunto, nomeadamente no que diz respeito ao facto de ele considerar que o que as crianças precisam é de um ambiente de paz, de um ambiente de carinho, segurança e amor que permita desenvolver as suas capacidades e não, muitas vezes, aquele que é o argumento contrário a poder-se aqui avançar com este processo legislativo, e gostaríamos de perceber melhor a posição do Conselho sobre o avançar com este processo legislativo. Depois, no que diz respeito à procriação, à outra legislação, nomeadamente a gestação de substituição, o PAN tem um projeto de lei onde gostaríamos de fazer duas questões muito concretas. No projeto de lei do PAN entende-se por gestação de substituição a situação em que a mulher se dispõe a assegurar uma gravidez por conta de outrem e a entregar a criança que vier a nascer até 20 dias imediatos após o nascimento, renunciando aqui aos poderes e deveres próprios da maternidade, e introduzimos a possibilidade de, até ao final desse prazo, a gestante poder revogar o seu consentimento. E, nesse caso, será necessário garantir que as unidades de saúde habilitadas a declarar o registro também só efetuem a declaração do registro obrigatório no final desse prazo. Gostaríamos de saber qual é a posição do Conselho sobre isso mesmo. E, por fim, também no nosso projeto de lei referimos que é importante que as pessoas nascidas através destes processos possam passar a aceder à informação que lhes diga diretamente respeito, como as questões identitárias, historicidade pessoal e genética, desde que tenham idade igual ou superior a 18 anos. Gostaríamos de saber qual é a vossa posição sobre este assunto. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Na sala eu não tenho mais nenhum grupo parlamentar. Penso que o PCP também, por dificuldades de conciliação de agendas, não vai estar presente. O Bloco de Esquerda também não. O PSD e o CDS também não. O PSD esteve presente na audição anterior e a senhora deputada Sandra Pereira disse que iria tentar, se caso conseguisse, entrar através de online, da via online. Eu pedi aos serviços para perceber se sempre conseguiu entrar online. A senhora deputada Sandra Pereira não conseguiu. Assim sendo, não temos mais nenhuma pergunta por parte dos grupos parlamentares. Eu dar-lhe novamente a palavra à senhora deputada Carla Rodrigues ou a outro dos conselheiros, se assim o entenderem, não só para responderem às questões dos grupos parlamentares, mas também para nos darem mais alguma informação, já que não o fizeram na primeira apresentação, sobre os projetos pós-mortem, inseminação pós-mortem. Dava-lhe a palavra, senhora Presidente, faz favor.
Muito obrigada, senhora Deputada. Eu então aproveitaria para dar para abordar os projetos relacionados com a inseminação pós-mortem, uma vez que na primeira na intervenção inicial não tive tempo de o fazer. E depois, na resposta às questões, eu daria eventualmente a palavra aos conselheiros que me acompanham, se assim o entenderem, para responderem às questões concretas. Dizer-lhes, antes de mais, que estes projetos levantam-nos, todos eles vão todos um bocadinho no mesmo sentido, não é? Levantam-nos enormíssimas preocupações e inquietações, dúvidas profundas sobre o rumo que as alterações legislativas como esta estão a dar a todo o enquadramento ético-jurídico da PMA em Portugal. Nós estamos, de alguma forma, a perder uma certa matriz ética que informou a nossa lei e estamos, de alguma forma, a descaracterizá-la. Estamos a legislar aos soluços, em parcelas, e, portanto, nós alertamos, inclusive neste parecer, que deveríamos olhar, para o todo da lei, fazer uma paragem, uma reflexão, para olharmos para o todo da lei desta área, de toda esta área do direito da medicina. Aliás, nós concluímos dizendo exatamente isso, que manifestamos a nossa séria preocupação e reservas perante os possíveis efeitos decorrentes de alterações legislativas no sentido proposto e salientamos a importância de se proceder com brevidade a uma avaliação ético-jurídica global da legislação vigente em matéria de PMA. Em relação aos projetos em concreto, nós entendemos e como estas iniciativas já foram todas aprovadas na generalidade e, portanto, estamos no trabalho na especialidade e agora o que cabe é melhorar os projetos e não de alguma forma os abandonar. O que nós entendemos é que faça isso mais do que expressar a nossa concordância ou discordância sobre estas alterações em concreto, tivemos uma visão muito mais pragmática, que foi, devíamos, aí sim, elencar as nossas preocupações para ajudar as senhoras e os senhores deputados a fazerem, uma reflexão e a fazerem a melhor lei possível, porque, estes projetos foram aprovados na generalidade, efetivamente vamos ter uma lei. E, portanto, se nós poderíamos dar aqui um contributo, era no sentido de manifestar as nossas preocupações e ajudar a que a lei fosse o melhor possível. E já dando um bocadinho de resposta ao que perguntou a senhora deputada Bibiana Cunha, de qual a posição exata do CNPMA sobre este assunto. A nossa posição, se nos perguntassem se nós efetivamente avançaríamos com esta legislação, provavelmente a resposta seria não, não avançaríamos com esta alteração legislativa. Mas essa decisão não cabe ao Conselho, essa decisão cabe aos senhores e às senhoras deputadas, são vocês que têm a competência e a responsabilidade de legislar e o mandato popular para o fazer e, portanto, no respeito por essa. Por as vossas competências, nós damos apenas os nossos contributos no sentido de ajudar na melhoria da legislação. E deixem-me dizer então que nós chamamos a atenção precisamente para isso, para o que referiu a senhora deputada Susana Correia, do Partido Socialista, para alertarmos para a nossa preocupação de que deve ser sempre respeitada a dignidade da pessoa humana, sobretudo o superior interesse da criança. E, portanto, o que nós alertamos aqui é para as senhoras e os senhores deputados refletem, mais do que pensarem no interesse do pai ou da mãe, pensarem no superior interesse da criança que venha a nascer desta técnica de PMA. Chamamos também a atenção que depois, em termos de redação, que é conveniente, aliás, a nossa legislação também está uma manta de retalhos, a própria atual Lei 32. Está um bocadinho desconforme e deveria haver aqui uma separação, uma distinção clara entre aquilo que é a inseminação pós-mortem e a transferência de pós-mortem de embrião. Entendemos que deve ser separada, não deve estar no mesmo artigo, são coisas completamente distintas. Uma coisa é a transferência pós-mortem de embrião, outra coisa é a inseminação pós-mortem e, portanto, não deve estar tudo no mesmo artigo, deve estar em dois artigos diferentes e com epígrafes diferentes. Nós temos isso muito claro no nosso parecer. Depois também, em terceiro lugar, entendemos que deve a lei que será elaborada pelos senhores e pelos senhores deputados deve consagrar expressamente quais os requisitos de forma que deverá obedecer o consentimento. O consentimento do beneficiário, obviamente, que os espermatozoides venham a ser utilizados após a sua morte. Deve revestir, em nosso entender, um formalismo nunca inferior a um documento autêntico ou autenticado. Se nós, para dispormos dos nossos bens, para depois da nossa morte, temos que elaborar um testamento perante um notário, nós para dispormos do um homem para dispor dos seus espermatozoides depois da sua morte, deverá também fazê-lo num documento com alguma que revista alguma solenidade, não pela solenidade propriamente dita, mas para. Porque o notário é uma entidade pública que atesta que efetivamente era essa a vontade e, portanto, nunca poderá ser por um documento que não seja um documento autêntico ou autenticado. Em quarto lugar, o Conselho também entende que deve ser legalmente estabelecido um prazo mínimo e um prazo máximo de reflexão para efeitos de utilização pós-morte de embriões ou dos espermatozoides. Tem que haver aqui, nada disso está na lei neste momento e deve constar, deve haver aqui estabelecido, balizado os períodos, o prazo mínimo e máximo para esta reflexão. Depois também entendemos que deve ser definido o número máximo de tentativas. Porque não é líquido que numa primeira tentativa, numa primeira inseminação, resulte uma gravidez. E, portanto, devem ser estipuladas na lei o número máximo das tentativas de engravidar da beneficiária através do recurso aos espermatozoides do beneficiário, entretanto, falecido. Até por razões de estabilização, por razões de direito sucessório, etc. Deve haver aqui um período e deve haver aqui alguma certeza jurídica, que neste momento, na lei como está, não nos diz nada sobre isso. E por fim, entende o CNPMA também que deve ser obedecido o princípio geral da não retroatividade da lei, que deve ser sempre geral e abstrata e, portanto, se deve aplicar para o futuro. Eu realçava aquilo que já disse há bocado, que todas estas alterações legislativas deveriam ser vistas no enquadramento maior, que é a lei da procriação medicamente assistida, e não retalhadas, como nós temos estado a fazer, nós, o legislador e também todos nós, no fundo, vê-las num enquadramento mais geral, numa avaliação ético-jurídica mais global, dentro daquela que é a legislação da procriação medicamente assistida, propriamente dita. E depois referir, em resposta concreta também à senhora deputada Bebiana Cunha, sobre a gestação de substituição, nós já dissemos isso na nossa intervenção inicial, inclusive fizemos referência expressa ao projeto do PAN, que introduz uma novidade e que nós concordamos com essa novidade, da possibilidade do casal beneficiário acompanhar as consultas e acompanhar toda a gravidez. Em relação aos projetos que estão em cima da mesa, e nós dissemos isso também muito claramente no nosso parecer, aquele que de todos estes projetos da inseminação pós-mortem, aquele que nos parece que vai mais no sentido da intenção do legislador é o projeto do Bloco de Esquerda, mas os outros são muito semelhantes. Mas estas pequenas nuances fazem toda a diferença e parece-nos que será mais acertado, no sentido, obviamente, aquela que é a intenção, a vossa intenção, a intenção do legislador, que é o projeto do Bloco de Esquerda. Eu pediria ajuda aos conselheiros Carlos Calhaja, Jorge e Carlos Plancha, se quiserem intervir e ajudar-me aqui em alguma resposta que eu não tenha conseguido dar.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Passaria então a palavra ao Senhor Conselheiro, Professor Carlos Calhaja Jorge, faz favor.
Ora, muito, muito boa tarde. Não sei se me estão a ouvir. Não?
A ouvir sim, a ver ainda não. Eu não sei se os serviços podem resolver a questão do áudio e do visual. Ah, senhor professor, pode ligar a câmara?
Já liga. Isto deve ser.
Ah, pronto, agora sim.
Ok.
Faz favor.
Muito boa tarde, muito boa tarde, muito obrigado pela oportunidade. Eu não tenho realmente nada de a adiantar ao que a doutora Carla Rodrigues já explanou. Portanto, tecnicamente não há nenhuma implicação específica. A inseminação pós-mortem, em termos técnicos, é uma inseminação, portanto, não tem nada de diferente de outra inseminação. As implicações são essencialmente de caráter sociológico, psicológico, familiar, ligado a heranças, etc. Portanto, a decisão do legislador é que conta. A nossa função aqui foi alertar para implicações práticas, nomeadamente, como a doutora Carla já disse, durante quanto tempo tem a senhora, a viúva, a possibilidade de usar o esperma do falecido, para quantas crianças, enfim, quanto tempo de reflexão antes de decidir que o uso desse material biológico é o que é a melhor opção para a sua reorganização de vida, que enfim, existe sempre, como todos sabemos. Portanto, do ponto de vista da inseminação pós-mortem, nada tenho a acrescentar. Do ponto de vista da gestação de substituição, foi abordada enfim, a hipótese do anonimato. É claro que aqui não há propriamente um anonimato como há para o resto da PMA, porque aqui a gestante é conhecida, definitivamente conhecida, do casal beneficiário. O conhecer conhecida, a criança ter conhecimento ou não de quem foi a gestante, isso já nem é um problema de caráter legal, é mais um problema pessoal, uma vez que os pais conhecem a pessoa em causa. Portanto, eu não tenho assim nenhuma. Não tenho nenhum aditamento ao que já foi dito. A nossa posição está muito claramente expressa no texto que apresentamos. Muito obrigado pela oportunidade, de qualquer forma.
Muito obrigada, Sr. Professor. Penso que, não sei se é essa a indicação da Sra. Presidente, passaríamos a palavra também ao Sr. Professor Carlos Plancha, certo?
Sim, exatamente.
Sr.
Muito
Professor,
obrigada.
faz favor. Temos ainda 5, 6 minutos, faz favor.
Boa tarde a todos. Eu gostaria apenas.
Eu
Eu
pedia
estou
só
aqui.
para ligar a câmara, se faz favor.
Ah. Já está ligada, não?
Não, ainda não. Agora sim,
Agora
faz
sim.
favor.
Eu desejava apenas cumprimentar a senhora Presidente, a coordenadora aqui deste grupo de trabalhos, os restantes senhores deputados, deputadas, mas de facto não tenho elementos particulares a acrescentar, uma vez que este assunto foi de facto muito discutido e tentámos consolidá-lo no, nos pareceres que apresentámos e que foram, digamos, apresentados pela doutora Carla Rodrigues. Sob o ponto de vista técnico, como disse, o meu colega Calhau Jorge, não tem, diferença nenhuma em relação às outras técnicas de PMA. E, portanto, este âmbito das diferenças restringe-se a aspectos de ordem ética, moral, pessoal muito, muito particular. E eu penso que em relação a isso, enfim, foi tentamos não seguir, digamos, a decisão que foi tomada, relativamente à aprovação destes projetos e alertar para questões que deveriam ser acauteladas, seja no caso da gestação de substituição, como foi elencado, e eu destaco aqui só apenas uma vez mais o aspecto das condições que terão que ser dadas ao CNPMA, no sentido de que, enfim, possa ser aplicada a legislação aprovada. E em relação a este projeto de inseminação pós-mortem, enfim, foram estes vários pontos que achamos que devem ser e frisamos que devem ser acautelados agora nesta discussão da especialidade em que se vão aprimorar alguns destes pontos e que também foram elencados. Eu destacaria em particular o aspecto de distinção muito clara, merecendo pontos diferentes, entre o que se passa com a inseminação intrauterina, utilizando gametas, e o que se passa com a transferência de embriões congelados. Ambas estas situações, apesar de serem em situações pós-mortem, têm uma configuração muito diferente relativamente à tal consolidação do projeto parental, ao comprometimento e ao ponto a que se chegou no desenrolar das tentativas de produção de uma gravidez, que merecem serem discriminadas, uma vez que talvez tenham que ter depois detalhes que devam ser diferenciados, e nesse sentido seria importante separá-las logo à partida. Para já era só o que tinha a dizer. Muito obrigado.
Obrigada, eu agradeço as três intervenções e as posições muito claras que aqui nos deixam, quer relativamente a um grupo temático, quer relativamente ao outro. Assim, avançaríamos para a segunda ronda. Eu tenho um pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para tomar a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Agradecia também aos membros do Conselho os contributos e a explicação muito clara da senhora deputada Carla Rodrigues, da senhora deputada Carla Rodrigues, a quem desde já agradeço a dedicação, o empenho e também os contributos para este processo legislativo e até para outros. E dar nota também no nome do Grupo Parlamentar do PS, que estamos, como já foi dito pela senhora deputada Susana Correia, bastante sensibilizados quanto à questão da necessidade de reforço de recursos e de meios para o Conselho poder funcionar. Necessariamente, se aumenta a dose de responsabilidade e de encargos, também tem que se fazer corresponder nessa sede, sob pena de, efetivamente, aquilo que o Conselho já hoje consegue fazer, deixar de poder fazer e não conseguir dar resposta ao que falta. Eu verdadeiramente nem tenho uma pergunta, porque as questões que foram colocadas da perspectiva do aprimoramento jurídico da parte dos diplomas relativos à procriação pós-mortem, enfim, correspondem também à reflexão que temos vindo a fazer. Quer no que respeita ao prazo até ter que decidir sobre a concretização do projeto parental consentido previamente, até mesmo ao prazo até ele ter que estar concluído, ou a forma como isso se articula, portanto, haver aqui uma janela de tempo na legislação sobre a PMA. A minha pergunta é mais quanto à necessidade, eventualmente, de ser recomendável, a questão é mais jurídica, bem sei, mas de eventualmente poder ser recomendável que isto seja também acautelado no plano sucessório, ou seja, como ficaria, se quismos, pendente do desfecho que ocorresse em sede dos procedimentos de PMA, a identificação dos sucessíveis, se eventualmente também uma alteração ao Código Civil nesse domínio, ou, porque a Lei 32/2006 não é seguramente o local adequado para o fazer-se, também não seria relevante. Finalmente, só uma questão que nos tem mobilizado para a reflexão, mas eu acho que é importante colocá-la, uma vez que também foi feita referência a isso, quanto ao caráter não retroativo da lei que vier a ser aprovada. É uma matéria que, obviamente, o regime jurídico que viermos a desenhar, com estas características, com estes requisitos, com estas exigências de prazo e outras, naturalmente não pode ter qualquer eficácia retroativa. No entanto, nós temos vindo a fazer uma reflexão quanto ao seguinte: saber até que ponto é que a ausência de previsão atualmente é lacunar ou não, até que ponto é que o exercício de no fundo, de direitos de parentalidade ficaram ou não condicionados pela ausência deste regime jurídico, ou seja, a concretização do direito fundamental à parentalidade, de alguma maneira, hoje não é imediatamente operativa, porque faltava legislação para esclarecer o que fazer em circunstâncias como estas, e, portanto, temos alguma sensibilidade para a necessidade de perceber que, para o passado, obviamente não podemos aplicar as regras que estamos a desenhar com estes requisitos, mas que a justiça do caso concreto não pode deixar de reconhecer que, se não olhamos para o passado, onde a lei faltou, não tendo um critério claro, e damos uma resposta que, obviamente, não será da aplicação da lei, mas terá que reconhecer, isto é, não será da aplicação da lei que estamos a desenhar nova, porque essa só valerá para o futuro, mas, no fundo, se não há uma dimensão interpretativa destes princípios que permitam um desenho de um regime transitório para circunstâncias em que sabemos, e é manifesto, enfim, não, nem sequer estou por uma hipótese académica, a parte das iniciativas que encontramos decorrem de iniciativas legislativas de cidadãos e de petições, e em relação às quais, efetivamente, enfim, há situações jurídicas e expectativas geradas no passado que, de alguma maneira, o legislador não pode, às quais o legislador não pode ser insensível. Mas daqui não retiro uma aplicação necessariamente retroativa, mas também perguntava se tem reflexão sobre isso, sobre esta destrinça, ou seja, que decorre do facto de, se nada fizermos, efetivamente podemos estar a perpetuar uma restrição ao direito à parentalidade, no quadro da qual os beneficiários potenciais não tiveram alternativa. Muito obrigado, de resto, pelas sugestões, e penso até que no futuro o diálogo pode ser proveitoso se, digamos, se formos produzindo normas para ir ao encontro das vossas sugestões, também pudermos, eventualmente por escrito, necessariamente poder continuar o diálogo com o Conselho. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Portanto, sendo assim, eu passava novamente a palavra à Comissão Nacional, à Sra. Deputada, Presidente, peço desculpa, à Presidente da Comissão Nacional, Doutora Carla Rodrigues, para as questões acabadas de introduzir pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Deputada Elza Paes. E Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é claro que as questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves são muito mais específicas e concretas, sobre as quais, obviamente, e muito mais de caráter jurídico, que o CNPMA não se debruçou, mas é óbvio que acompanho as suas preocupações, e creio que todos acompanhamos as suas preocupações. Creio que isto, em termos de direito sucessório, poderá eventualmente obrigar a uma alteração também do Código Civil. Depois isso tem que ser muito bem analisado, muito bem revisto, até porque quando tivermos uma versão final da lei, que ainda não temos, e portanto todos estes aspectos que nós levantamos aqui não constam da lei, os prazos, o período de reflexão, o número de tentativas também, o número de filhos que podem vir a ser obtidos com base na inseminação pós-mortem. Portanto, tudo isso, como ainda não temos o desenho final da lei, também não será fácil neste momento dizer se isso implicará uma alteração ao Código Civil, mas penso que, em termos de regime sucessório e talvez até de estabelecimento da paternidade, neste caso, se tenha que revisitar também o Código Civil, mas isso depois só um trabalho mais de filigrana, mais jurídico, mais apurado, é que se pode depois chegar a essa conclusão. Também percebo bastante bem aquilo que diz em relação à dimensão interpretativa da lei, que óbvio só pode expor para o futuro, mas também a proteção de legítimas expectativas, das pessoas. E é óbvio que todo este processo, e nós, quando estamos a discutir estas iniciativas legislativas, não nos podemos esquecer que tudo isto teve origem, e no que é que teve origem? Teve origem num caso concreto, num processo concreto, e portanto, e essas perspectivas, pronto, são legítimas, uma vez que o legislador entendeu dever acautelá-las agora na lei. Eu chamo só a atenção para isto. Há expectativas também que são legítimas de outros casos idênticos que eventualmente tenham acontecido e aconteceram, porque inclusive chegaram ao conhecimento do Conselho outras situações, e que esse direito lhe foi negado, e que neste momento já não é possível, através de uma interpretação, de uma dimensão interpretativa extensiva da lei, já não é possível acautelar essas legítimas expectativas, porque neste momento provavelmente os espermatozoides que estavam crioprreservados já foram destruídos. Portanto, vai haver sempre aqui, sempre, vai haver aqui sempre frustração de expectativas. E portanto, se num caso que deu origem a todas estas iniciativas legislativas ainda é possível de alguma forma agir, há muitos outros casos, em tudo idênticos, que já não é possível fazer nada. E, portanto, vai haver sempre aqui esta desigualdade, vai haver sempre aqui esta injustiça relativa. E, portanto, eu também chamava a atenção para isso, porque não é este caso que foi tão mediatizado, não é o único. É o único caso a ser mediatizado, mas antes deste houve outros casos idênticos, de pessoas que queriam, que a inseminação pós-mortem, que tinham os espermatozoides criopreservados e que não conseguiram, porque a lei era taxativa, não era possível. E, portanto, Há aqui sempre uma injustiça relativa e há aqui sempre expectativas que nunca vão ser acauteladas, nunca vão ser, de alguma forma, satisfeitas. Eu creio que ainda temos alguns minutos. Eu gostaria só de aproveitar, e já que estou perante parte dos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde, permitam-me só que eu chame a atenção para um relatório que nós fizemos e que demos conhecimento a todos os grupos parlamentares sobre o impacto da pandemia na procriação medicamente assistida. Os resultados são muito expressivos, houve efetivamente um grande impacto e urge agir para, de alguma forma, tentar minimizar este impacto. Eu, portanto, aproveitava a oportunidade de estar aqui perante as senhoras e os senhores deputados para lhes chamar a atenção para isto. Eu devo dizer que, infelizmente, todos os grupos parlamentares receberam o resultado do nosso inquérito. O relatório foi um inquérito que nós fizemos durante alguns meses aos centros e que depois produzimos um relatório com os resultados. De todos os grupos parlamentares, só o CDS e o PAN é que nos responderam. Os outros grupos parlamentares nem sequer acusaram a recessão da nossa comunicação, portanto, lamentamos isso, mas espero que numa próxima oportunidade possam debruçar-se sobre isso e revisitar a procriação medicamente assistida, porque os problemas que existem atualmente com a procriação medicamente assistida vão muito para além daquelas situações que nós estivemos aqui a falar hoje. E são muito mais abrangentes e afetam muito mais pessoas, muito mais famílias, muito mais casais, muito mais mulheres. E, portanto, eu pedia muito, aproveitava esta oportunidade, pedia muito a vossa atenção para isto, pedia muito a vossa atenção para o relatório que nós vos enviamos, para as conclusões desse relatório e pedia para a Comissão Parlamentar de Saúde, numa próxima oportunidade, a breve trecho, se poder dedicar também a este assunto e tentar encontrar soluções também com a nossa ajuda para este impacto brutal que isto teve, que a pandemia teve e ainda está a ter na procriação medicamente assistida. Depois, só para finalizar, reiterar a nossa total disponibilidade para colaborar com a Comissão Parlamentar de Saúde e também com este grupo de trabalho, aliás, também usando as palavras do senhor deputado Pedro Delgado Alves, dizer que caso pretendam introduzir alterações à legislação, que nós estaremos sempre disponíveis para ajudar, dando o nosso contributo e também daquilo que é também a nossa experiência para melhorar a redação dessa lei. Aliás, é sempre isso que temos feito em todos os processos legislativos, portanto, manifestar a nossa total disponibilidade, porque acho que é assim que se pode legislar bem em Portugal, é ouvindo também os especialistas, os peritos e estes conselhos, que, como nós, existimos precisamente para isso também. Pronto, e era isto, e muito obrigada pela vossa atenção e votos de bom trabalho.
Nós
Não temos
temos som,
não temos
senhora
som.
coordenadora.
Desculpa. Eu vou então reiniciar. Eu estava a dizer que agradecia quer à senhora presidente, quer aos senhores conselheiros, não só a disponibilidade para estarem hoje connosco aqui, como também toda a disponibilidade que sempre têm para interagir connosco nas questões que são relevantes e que esta comissão decide colocar-vos. As vossas posições foram expressas de uma forma muito clara, quer relativamente a um grupo temático, quer relativamente ao outro, e, portanto, serão tidas em boa nota nos trabalhos que os grupos parlamentares vão continuar a fazer no que diz respeito ao processo de especialidade. Também tomámos boa nota nas referências que nos deixaram relativamente aos recursos humanos e na eventual revisão estatutária do Conselho Nacional, no sentido de poderem acompanhar com mais rigor e com mais pormenor todas as alterações que vão sendo introduzidas na lei. Mais uma nota que me foi dada pelos serviços: de facto, o trabalho sobre os impactos da pandemia na PMA foi distribuído a todos os grupos parlamentares no dia 2 do 11 do ano passado. E, portanto, os grupos parlamentares tomaram nota desse trabalho e eu também não posso deixar de vos saudar pelo trabalho que fizeram e, obviamente, ele deverá ser alvo de outras discussões que viermos a fazer sobre estas matérias, dado que se trata ali de uma sistematização muito, muito importante para acompanharmos estes dossiês. Agradeço então a vossa presença, os vossos contributos e às senhoras e aos senhores deputados, quer presencialmente, quer via online, também agradecer todas as perguntas aqui colocadas e desejar a todas e a todos um bom fim de semana. Muito obrigada e daríamos assim por encerrada esta nossa audição. Também agradecer ao serviço a disponibilidade que sempre têm para nos acompanhar aqui nestes nossos trabalhos. Obrigada.